Fala, Renatinho. Cara, tô com um problemaço, velho. Problemaço não, na verdade. Tô com uma situação, cara. Fazia um ano aí que tô com meu Pogona, mas, cara, não tô confortável com o VB, velho. Não sei. Tô deixando 10 horas, 12 horas, uma Repsan 5.0, mas não sei se é o ideal, cara. Tô meio perdidão, velho.
Cara, com meu pogoninho aqui tá a mesma história, velho. Tá muito difícil comprar lâmpada, tá ficando muito caro, tá difícil de encontrar. Eu tô colocando no sol, velho. Mas será que não tem alguma outra opção mais viável?
Você sabe que eu sou meio louco do AliExpress, né? Eu já vi uns LED UVB, mas sinceramente, velho, não sei se funciona.
Cara, eu tenho alguns amigos que plantam algumas plantas para uso recreativo. E eles usam umas luzes de LED, então eu imagino que possa ser uma solução, mas eu não sei, cara. Eu nunca ouvi ninguém usar e todo mundo sempre fala que há 1.000 anos se utiliza o VB e não é a gente que vai descobrir a mudança, né?
Cara, pode ser que não seja a gente, velho, mas com certeza deve ter alguma coisa aí na literatura. Bora ver o que está publicado?
Vamos lá.
Está começando o Tá Publicado, um podcast da Meu Exótico com os médicos veterinários André Saldanha e Renato Iabico. Uma discussão sobre temas relevantes da literatura científica de pets não convencionais, com uma abordagem fácil para todo mundo entender. Muita ciência, análises técnicas e conhecimento, tudo isso com uma pitada de sarcasmo e ofensa.
Então é isso aí, Renatinho. Separei um artigo pra gente aqui, hein? Os efeitos na produção de colecalciferol, ou seja, a vitamina D, com um LED, né? Então, um emissor de diodo, um emissor de luz de diodo, um LED, associado com parâmetros sanguíneos de Pogona viticeps, ou seja, a nossa famosa dragão barbado, como o senhor gosta de dizer, né?
Exatamente.
Então, cara, artigo massa, hein? Quer introduzir ele aí?
Cara, o título em si já chama a atenção de todo mundo que trabalha com répteis, né? Porque realmente o LED é a alternativa que talvez estaria aí entre o comprável e o útil e o fácil de usar. É um paper do Journal of Zoo and Wildlife Medicine, que você sabe que é o meu jornal favorito. Ele é de 2017, então é um trabalho relativamente recente, né? Os autores, aqui, a gente estava conversando em off aqui, né? Que é da Lara Kusak, ela é médica veterinária, mas os co-autores aqui, cara, é um time de peso, hein? E tem o Diver, o Locke, e todo mundo aqui é diplomata, né, cara? Isso é que dá um peso especial, eu acho, né, pro artigo.
É, cara, e agora é minha vez de ostentar, né? Que você gosta de ostentar lá no na tribo reptiliana, no meu exótico, agora é minha vez, cara. A Lara Kusak, que eu fiz estágio na Universidade da Geórgia em 2015, e ela era residente lá. Era um crânio, mano. A mulher era muito, muito inteligente. Ela tava fazendo um trabalho com as fazendas de bile na China, cara, que eles coletavam dos ursos, Nunca ouviu falar, depois procura no Google, vocês vão ver que é bem é
Pesado,
complicado, é pesado, quem não curte não procure, mas é uma mega veterinária muito boa. E o Sam Rivera não conheço, Brad Locke também não, Daniel Bamboo não, mas Steven Darvis também eu tive a oportunidade de acompanhar nessa mesma oportunidade, que é um dos papas dos répteis aí, né, cara? Não é
o
qualquer artigo que ele
Divers,
faria.
ele é o que está assumindo o lugar do Mader, né?
É, na verdade, praticamente já, né? O livro já é dele, né? Hoje ele é
Sim,
o
sim.
principal ator do Reptile and Amphibian Medicine and Surgery. E é um
E
segundo papa aí, né?
ele era coautor desde o 2, né? Desde o meio do 2
Verdade,
ele é
verdade.
coautor.
Posso fazer um fun fact aqui, inclusive?
Por favor.
Cheguei lá, né? Eu queria acompanhar ele na primeira vez que eu fui de estágio. Ele estava de férias, acompanhei o Maier, que era um outro veterinário. Monstro dos pequenos mamíferos, e voltei, fiquei mais uns meses, acompanhei o Divers, né? E ele é casado com uma brasileira, e ele tem um piazinho que fala português, mano. Você acredita? A menina
Não
chegou lá um
acredito,
dia
velho.
falando português, velho. Você acredita? Foi bem massa, assim.
E a esposa dele é veterinária também?
Ela é veterinária, se não me engano, ela é formada em Brasília, alguma coisa assim. E aí foi para lá, fez residência lá. E hoje ela é veterinária num VCA, se não me engano, Miami ou Los Angeles. É especialista em exóticos também.
Pô, legal,
Então,
cara.
bem massa, né?
E fala aí,
Mas
Saldanha,
enfim, né?
qual que é o tipo de estudo desse trabalho?
Então, na verdade, ele é um segundo grau de evidência científica mais alto que a gente pode ter. Ele é um estudo, então, experimental, prospectivo, controlado. Ou seja, eles pegaram animais, padronizaram o máximo que puderam e fizeram um experimento. Ele é um estudo randomizado, controlado. Mais evidente do que isso, um grau de ciência mais alto do que isso, só uma meta-análise, que ia compilar vários artigos do mesmo assunto para a gente ter uma evidência científica mais forte. Ou seja, é bem pesado esse artigo, né, cara? Autores importantes, revista importante, tipo de estudo muito, muito forte e um assunto, igual você já falou, acho que bombástico, né? Vamos chamar
ele
assim.
Ele é um assunto importante em todas as esferas, né? Na esfera econômica, na esfera de bem-estar, na esfera de saúde, na esfera de conservação, se a gente for pensar em reprodução, em animais viáveis para reintrodução. Então, assim, ele é... E acho que é por isso que ele saiu na Zoom do Wildlife Medicine, porque ele representa tudo que o zoológico... Assim, ele tem influência em todos os braços institucionais de uma instituição zoológica.
Perfeito, cara. E eu digo mais aí, se o ouvinte ainda não está afim de escutar o resto do podcast inteiro, já vou dar um spoiler que você não vai conseguir largar aqui, que é o seguinte. Ele vai meio que contra tudo que a gente está acostumado a dizer. E ele dá uma reviravolta nos nossos conceitos aí, hein?
Pra variar.
Pra variar. Você quer dar uma introduzida no contexto, então, aí pra gente, Renatinho? Como é que...
Cara,
pra quem
prefiro,
não tá acostumado...
Eu, sinceramente, prefiro que você introduza, porque esse é um trabalho que foi você que escolheu, e eu acho que eu não ia conseguir colocar paixão e a técnica necessária pra fixar a atenção do nosso ouvinte. Hoje eu sou um comentarista desse trabalho.
Resumindo o que você acabou de dizer, você é um bosta, né? Então vamos lá, cara. O que é o rolê, né? O que é o contexto do assunto? Pra quem não tá acostumado, pode escutar lá os episódios sobre pogona, sobre iluminação, lá no Spotify, no meu exótico. Lá no Spotify, ótimo, aqui no Spotify do meu exótico, que vai entender um pouco melhor. Mas brevemente, né? A gente tem a famosa vitamina D, que o pessoal fala, ah, vou tomar um sol pra fazer uma vitamina D, aquele assunto todo, aquele bom senso que as pessoas apresentam no Instagram. E não tá de todo errado, né? A gente tem a vitamina D em várias formas no nosso corpo, a gente tem pré-vitamina D, pró-vitamina D, a gente tem vitamina D3, vitamina D2, vários tipos de vitamina, acho que não é o foco desse podcast, a gente vai acabar passando por algumas coisas, mas não é o foco falar da fisiologia. Mas a vitamina D, ela é muito importante no metabolismo do cálcio. O que é a principal ação dela no corpo, não só do réptil, nosso, do cachorro, de todo mundo? É agir lá nos enterócitos, que são as células do intestino, e fazer com que ela absorva o cálcio que a gente ingere. Então são duas coisas que tem que andar sempre juntas, cálcio e vitamina D. Não adianta nada você ter a vitamina D e não ter o cálcio, porque não vai ter o que ser absorvido, como não adianta nada você ter o cálcio e não ter a vitamina D, porque o seu corpo não vai ter a capacidade de absorver esse cálcio. E aí, o que acontece? A vitamina D, igual eu falei, tem várias formas. A gente tem um ponto muito importante, que vários animais dependem da exposição à luz solar, mais especificamente à luz ultravioleta B, para fazer a ativação da pré-vitamina D3 na forma da provitamina D3. Que essa provitamina D3 vai passar pelo corpo, ela vai passar por metabolismo no rim, no fígado, enfim, em vários pontos, e vai passar do colicalciferol, que a gente chama, né, para o dihidroxicolicalciferol. Eu brinco com os meus alunos, né, que esses nomes, o que eles são? São simplesmente nomes difíceis para você errar na prova e tirar uma nota ruim. Basicamente é isso, a gente não precisa ter foco nesses nomes, que não é o foco aqui. O que a gente tem que saber é que a pré-vitamina D3, né, a provitamina D3, desculpa, ela vai ser metabolizada na pele, mediante exposição do ultravioleta B, para a vitamina D3, de fato, que vai ser metabolizada e vai chegar na sua forma ativa. Ou seja, essa iluminação ultravioleta B, a gente tem o conhecimento de que ela é muito importante nessa fase, né? Nessa fase de transição da vitamina D para a forma ativa dela. Então, isso é muito importante. E a gente costuma apresentar isso na forma de lâmpada ultravioleta B, né? Igual você já disse, que já é bem consolidado no manejo de répteis, que alguns répteis, não todos, voltem lá no episódio de iluminação para entender isso melhor, precisam dessa exposição à ultravioleta B para esse metabolismo do cálcio funcionar bem. E a gente tem várias formas, né? Você quer falar um pouquinho dessas formas que a gente tem para disponibilizar a ultravioleta B?
Então, André, o que é convencionado entre os criadores de répteis para esses animais diurnos que precisam, né, dessa exposição, é que a gente usa lâmpadas, né, de diferentes potências, se é que eu posso falar potências, que emitem a radiação UVB, né? E essas lâmpadas podem ser tubulares, elas podem ser nesse formato de lâmpada moderninha, ela pode ter um produto que ela produz calor e emite a radiação UVB, e convencionalmente isso que é vendido como fonte de luz UVB para os répteis mantidos em ambiente cativo, cara.
É, exatamente. Então a lâmpada é o mais convencional, mas tem outras formas que estão mais modernas, vamos dizer assim, né?
Sim.
Então o trabalho, acho que o principal ponto era testar exatamente o LED. Então, para contextualizar um pouquinho melhor aí para quem não está tão acostumado, o que é o UVB? O sol, ele emite vários tipos de raios, né? E ele emite uma frequência de onda, um tipo de iluminação, de luz, que é ultravioleta. É um espectro da luz. E existe o VA, o VB e o VC. O VC, 100% filtrado pela camada de ozônio. É um raio que ele tem pouca capacidade de penetração, mas ele é utilizado, por exemplo, naqueles materiais de esterilização. No Covid aí estava na moda, né? Aquelas luzes ultravioleta que fazem esterilização. Normalmente é o UVC.
Pessoal dos aquários também usa.
Dos aquários, verdade. A gente tem o UVB, que ele é 90, 95% filtrado pela camada de ozônio. Chega uma intensidade bem pequena na superfície terrestre, mas ela tem muita importância. E ela é importante ser fornecida em doses homeopáticas, digamos assim, em doses baixas. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de penetração muito grande, ela tem um potencial cancerígeno também muito grande. É o UVB que te deixa queimado quando você toma sol, é o UVB que dá aquela sensação de ardor, é o UVB que muda a estrutura celular da nossa pele, da nossa derme e epiderme.
Usem filtro solar, como diria Pedro Bial.
Usem filtro solar, já dizia Pedro Bial.
Exatamente. Bial, Pedro, 1999, sei lá.
É, isso que eu ia falar, acho que deve ser uns anos bem pra trás aí que a gente tá ficando velho, mano. E a gente tem o UVA, né? Que o UVA, ele é o espectro de luz visível, mas que ilumina, né? Que clareia, vamos dizer assim, não é visível exatamente, mas é o que clareia o ambiente, é o que gera mais calor. E ele não é indispensável, ele é muito importante para a gestão do ciclo circadiano dos animais, para eles saberem que é dia, que é noite, para eles expressar o comportamento natural. Então, basicamente, o VBA, o VBA é ótimo, né? Meu Deus do céu. O VA em grande quantidade, o VB em pequena quantidade, mas é essencial, e o VC, teoricamente, não precisa ser disponibilizado para os nossos animais, inclusive nossos animais, pessoas também, né? Então, esse é o contexto da luz ultravioleta bem resumido, né? E, Renatinho, me fala um pouquinho. Qual que é o problema, cara? Tipo, beleza. Não dei cálcio, não dei ultravioleta. E daí pro bicho? O que isso pode levar pro bicho?
Cara, isso pode levar a muitas alterações. E aí a gente vai desde alterações físicas até alterações de bem-estar. E o principal, né? O que a gente mais... O maior medo das pessoas é o hiperparatiroidismo secundário, né? Que seria a mandíbula de borracha. Quando o bicho, o osso do bicho fica tão sensível pela falta de cálcio, né? Porque sem o D3 não vai ter fixação de cálcio e o osso fica mole. E isso, lógico, traz várias consequências, além de ser muito dolorido, né? De trazer muita dor. E também você vai cair em problemas no rim, problemas no fígado, enfim, em todos os órgãos que precisam disso para funcionar bem. Então é um problema muito sério e realmente tem que ser levado a sério. E a gente não pode de maneira alguma deixar um bicho sem esse recurso, né?
Sim, e acho que você pôs um ponto aí que é bem interessante, né? O cara pensa só no osso, e não é só no osso, né? Isso pode ter consequência no osso, no rim, no fígado, uma série de coisas. E só um ponto que eu acho que é legal a gente levantar aqui para as pessoas entenderem é que é o seguinte: quando você falta vitamina D ou falta cálcio, o corpo precisa do cálcio na corrente sanguínea. De alguma forma, ele precisa desse cálcio. O que ele vai fazer? Ele vai mobilizar, ele vai buscar cálcio onde tem. Já que ele não tem na dieta, ele vai buscar de alguma coisa. É tipo sua conta bancária. Se você tá na moda do cringe agora, né? Você tá lá cheio de boleto pra pagar e você não tem um salário que dá conta, você tem que pegar de algum lugar. Você vai pegar da poupança, vai pegar um empréstimo, que no caso não tem como pegar empréstimo de cálcio, mas vai pegar da sua poupança de cálcio, que é exatamente o osso. É onde a gente tem armazenamento de cálcio. Então, se a gente tem deficiência de cálcio nutricional, vai faltar cálcio para o corpo funcionar. O cálcio está envolvido em várias funções do corpo, não vou citar aqui, que começa a ser muito técnico. Mas ele precisa pegar o cálcio de algum lugar. E a reserva, a poupança de cálcio dele é o osso, ele começa a drenar o cálcio do osso e o osso começa a fragilizar, igual você falou, a famosa mandíbula de borracha. Que é o, igual, não preciso repetir aqui, né, mas é o que você falou. É o principal, mas não o único problema.
E a metodologia, André? O que você achou da metodologia? Eu achei interessante, cara. É, bom, a gente pode falar que eles pegaram 15 animais, né, jovens, que é de 226 gramas a 354 gramas, e jovens machos, né, e os terrários foram de 76 por 30 por 30, relativamente pequeno para manter um bicho como pet, mas para um experimento, eles ficaram 11 meses, né, o experimento foi feito em 11 meses, e uma lâmpada incandescente 100 watts para aquecimento, né? A alimentação foi de grilos uma, duas vezes por semana, salada uma, duas vezes por semana e neonato uma, duas vezes por mês. Né? Mais cálcio sem estar suplementado com vitamina D3. Né? Isso é muito importante a gente frisar bem aqui. Né? A temperatura foi de 24 a 26 e 32 a 36. Eu imagino que 24 a 26 na área fria e 32 a 36 no hotspot. O fotoperíodo foi de 12 horas, eu achei um fotoperíodo largo, assim, mas enfim. A leitura do VB foi feita toda semana, e depois a cada duas semanas, e a coleta de sangue raio-x dos meses zero, ou seja, antes de começar o experimento, eles coletaram sangue e fizeram raio-x, depois no mês 4, no mês 8 e no mês 11. Né?
Exatamente, acho que você resumiu aí o contexto, cara...
Eu li seu roteiro, na verdade, desculpa.
Eu como pesquisador, nossa, até parece, né, como pesquisador, fica parecendo que eu sou até alguma coisa na vida.
Mas você é, cara, você é muito mais.
Mas eu como uma pessoa que gosta de pesquisa, me dá gosto, hein, cara. Os caras fizeram tudo, padronizaram tudo bonitinho, deram o máximo de padrão, o máximo de consistência possível, acho difícil passar disso, e mediram tudo, né, cara? Mediram temperatura com termômetro vermelho, padronizaram o fotoperíodo, 12 horas eu achei, pro animal desértico, ok, tá simulando tipo um verão direto, assim, né? Sim. Mediram a emissão de UVB, então por meio de um medidor de UVB, de índice UVB, então mediram a cada toda semana, depois a cada duas semanas, ou seja, direto. Coletaram sangue para dosar vitamina D e cálcio. Então, mediram o resultado final do processo. E ainda fizeram o raio-x para ver a consequência do processo inteiro. Ou seja, não sobrou nada, né? Eu não consigo imaginar mais nada que eles poderiam ter feito para avaliar a condição do animal. Você consegue imaginar alguma coisa?
Cara, assim, eu só esqueci de falar a coisa mais importante, né? Que eles dividiram em grupos, né?
Ah, verdade.
E eles dividiram em grupos, eles usaram um grupo sem o VB, né? Um grupo com o VB convencional, que a gente usa, um grupo com suplementação e um grupo com LED.
Não, acho que você viajou, cara. Suplementação, não teve um grupo de suplementação? Não teve? Foram só três.
Eita, desculpa.
Acho que você... não espero muito de você normalmente mesmo.
Mas eu tinha posto quatro grupos aqui.
Vamos confirmar? Eu tô com um artigo aberto aqui, só pra gente não falar bobagem pros nossos ouvintes. Mais bobagem do que a gente já costuma falar, a gente já confirma. Não, três grupos mesmo, Renatinho. Então, um com o LED de ultravioleta, um com a lâmpada normal e um sem nada. Lembrando, gente, que esse LED ultravioleta, ele não é um LED qualquer, cara. Não vai sair lá na Leroy Merlin. Alô, Leroy Merlin, faz um advertiser aí, uma propaganda com a gente.
Pinga um pra nós.
Pinga um pra nós. Então não é um LED qualquer, é um LED que ele tem um espectro específico, ele tem um comprimento de onda específico que é exatamente o do VB. Não vai colocando LED aí só porque ele é azul, ele é bonitinho no seu animal, que não é assim.
Fica parecendo um bordel, aquele que fica trocando de cor. Tá ligado?
Fala isso que os meus têm, hein, cara.
Hoje acho que meu fogão tá assim de vermelho.
O meu não, o meu é só azul ou branco, não tem opção. Mas o LED azul, ele não tem nenhum comportamento fisiológico pro bicho, tá, galera? Tem que ser um LED específico. Então tem que ser um LED que no Brasil eu nunca vi, só trazendo de fora mesmo. Mas os três grupos, né? Então só para ficar mais específico, então foi a lâmpada UVB foi a RaptSun 10.0, que ela vai emitir 10% UVB e 30% UVA.
Da Zomed, pinga um para nós.
Pinga para nós e esse aí pode pingar em produto, hein? É. Não vou achar ruim não. O LED, né, igual eu falei, o LED específico. E no grupo que não tinha nada, ele tinha uma lâmpada incandescente normal de 100 watts.
Mas então, os outros também tinham lâmpada incandescente.
É, também tinham, verdade. Pra gerar calor, né? Lembrando que o VB não vai gerar calor.
E, André, uma coisa aqui que chamou a atenção, a primeira vez que eu li, cara, que eu fui seco nessa informação, e aí eu me deparei com isso, cara. Ele só usou macho.
Legal isso. Você acha isso bom ou ruim?
Cara, não é nem bom nem ruim, né? Tipo, é bom porque ele padronizou o sexo. Só que eu imagino que as fêmeas, por causa dos ciclos reprodutivos, possa ter alguma diferença aí. Porque as fêmeas elas vão precisar movimentar mais cálcio quando elas vão estar ovadas. Mas eu entendo que eu não considero um problema, porque não é isso que o cara tá falando. A influência em fêmeas grávidas. Não, ele tá falando, pensando no bicho como pet aqui. O bicho que não vai produzir e macho pra parar as arestas, por assim dizer. Tipo, não tem perigo de nenhuma fêmea começar a ciclar aí, e daí o ciclo da fêmea interferir no resultado final, que não é esse resultado que ela queria chegar, né?
Perfeito, cara. Às vezes você me surpreende.
Você viu?
Sua inteligência. Não, mas é isso mesmo. Do ponto de vista científico, é exatamente isso que eu entendo que o Divers buscou. Se ele coloca fêmea e tem um resultado diferente, o que, que os revisores iriam questionar? Exatamente o que você falou. Pô, mas será que essa diferença não foi por causa da fêmea, ciclano e dependendo do cálcio? E como o N é relativamente baixo, 15 animais é legal, porque é um grupo homogêneo. Mas se você tivesse fêmea ali, se fossem 7 fêmeas e 8 machos, em 3 grupos, ia ter 2 fêmeas, 3 fêmeas em cada grupo, 3 machos em cada grupo. Ou seja, ia começar a ter um N muito baixo para ele conseguir comparar isso nos testes estatísticos. E ele ia perder poder estatístico, que a gente chama isso. Então ele ia começar a ter grupos muito pequenos, muito subdivididos, e na hora de rodar estatísticas isso dá pau. Então, eu acho que foi exatamente isso. E aí é um ponto interessante da ciência, que é o que o pessoal às vezes faz, está fazendo muito isso com Covid, e é uma burrice. Eles acham que são espertos e estão sendo burros. Que é tirar conclusões que o artigo não permite. É o que você falou. Ele limita a conclusão do artigo. Ele fala o seguinte: eu posso afirmar isso para jovens machos. Ponto. Em adultos machos pode ser diferente, em fêmeas jovens pode ser diferente, em fêmeas adultas pode ser diferente, em fêmeas em reprodução... Exatamente. Então, assim, o artigo científico ele é muito fechado. Você só pode afirmar aquilo para aquele grupo que você fez. Beleza, potencialmente ele pode ser extrapolado, mas cientificamente ele não pode ser extrapolado. Então, acho que esse ponto aí que você levantou é perfeito, cara. Bom, então acho que metodologia é isso, né? Não vamos entrar muito em detalhe. É bem consistente, bem redondinha, muito bem analisada. Mediram tudo que foi possível. Coleta de sangue, análise de hormônio. Só para deixar claro para vocês aqui, gente, parece simples. Ah não, botaram o bicho no terrário, dosaram lá as coisas, coletaram o sangue, fizeram o teste. É simples falar, cara. Para dosar vitamina, para dosar hormônio, pra você ter uma noção, você tem que coletar com a seringa refrigerada, colocar num tubo de sangue refrigerado. Assim que você coleta, você já tem que pôr numa centrífuga refrigerada, tem que centrifugar esse sangue, separar o soro, o soro ou plasma, não lembro o que ele fez, certinho. Tudo refrigerado, já congelar, é muito complicado. Não são análises baratas, principalmente para serem repetidas 4 vezes por ano em 15 animais, não é barato de se fazer. Então é um trabalho seríssimo, é uma coisa que parece fácil falar, mas na prática é muito complicado. Você já fez algum tipo de análise assim, Renatinho?
Não, nunca tive orçamento. fazer nada parecido com isso.
A gente fez aqui em Curitiba, tá até publicado, é um relato de raquitismo, que é exatamente a falta de cálcio no crescimento em cachorros do mato, em parceria com o Zoológico de Curitiba. Inclusive, um abraço, a galera lá é sensacional, faz um trabalho muito bacana. E a gente dosou vitamina D, a gente dosou cálcio, dosou tudo, e foi um caos. Foi bem complicado esse processo, né? Pô, é chato, é muito metódico para ser feito. Então, mérito aí pro trabalho que fez. Tudo redondinho, coisa mais linda. Descreveram aqui em detalhes o tipo de análise que foi feito. E bem legal. E só uma coisa para a gente finalizar e entrar no resultado, já tô falando demais, mas que é interessante da gente refletir. Que a gente fica nessa de, ai, vitamina D, réptil, ai, não sei o que, achando que são super especiais. Você sabia que os próprios cães não têm capacidade de sintetizar vitamina D na pele? Eles também dependem da vitamina D dietética? E ninguém fica pirando com isso?
É, eu sabia, mas eu vou fingir, não, cara, não acredito. Até os nossos cães?
Até os nossos cães. Então, pra vocês terem uma noção... Os próprios cães dependem de vitamina D dietética, mas como eles são altamente carnívoros, onívoros, assim, mas grande parte da dieta carnívora, e isso vem da dieta deles, a exemplo de geckos, de serpentes, para quem não está entendendo isso, pode buscar... Gecko não, desculpa, falei bobagem. Com referência a lagartos carnívoros, serpentes, vê lá o episódio de iluminação que vai entender melhor o que a gente tá falando. Mas não é o caso dos pogonas, né? São animais insetívoros, herbívoros, e que vão depender de uma exposição solar muito grande por serem animais desérticos. E aí os resultados, o que, que a gente vê lá, Renatinho? Loucura, né?
Cara, assim, foi interessante. Primeiro, um minuto de silêncio, porque infelizmente um animal morreu durante o experimento. E ele morreu, na verdade, em consequência de uma coccidiose, que é um... É comum em dragão barbado, e imagino que toda a situação de colocar o bicho isolado e, enfim, possa ter colaborado. Enfim, não imagino porcaria nenhuma, porque só está escrito no trabalho que ele morreu e conta por quê, e provavelmente morreu em decorrência de uma coccidiose, né? Mas fora isso, cara, os resultados foram bem, cara, de abrir a nossa mente sobre nossas novas possibilidades, né?
É, exatamente. Então, assim, morreu um bicho, beleza, tranquilo.
Lembrando que é resultado... normal, né, cara? É normal que...
É. E o resultado, igual você falou, né? Cara, muito louco. Então, primeira coisa, né, vamos falar então do índice UVB. Então, foi medido o índice lá, um sensor. Vocês podem ver lá,
André,
na página do
exótico. Antes de falar disso, cara, explica Diga. Um pouco o que você estava impressionado que eles fizeram, o que eles chamam de index.
Ah, então, o índice, né, o índice de UVB. O que, que é isso? É um aparelhinho, vocês podem ver lá no Insta do meu exótico, uma postagem sobre ele. Eu adquiri um recentemente, não é barato, mas igual eu que sou veterinário, acabo atendendo lá o Dinopet e tudo mais, a gente usa com mais frequência, vale a pena ter. Inclusive, o pessoal de Curitiba que tiver interesse pode levar a sua lâmpada até mim, que a gente mede e vê se sua lâmpada ainda está em qualidade. O que ele faz? Ele faz um cálculo, ele mede todo o... os raios ultravioletas estão sendo emitidos, seja pela lâmpada, pelo sol, pelo LED, pelo que for, faz um cálculo e dá um índice. Esse índice vai de, não me lembro agora, de 0 a 7, você lembra, Renatinho? Eu acho que é de 0 a 7, não tenho certeza, mas enfim, e ele mete e dá um número. O número diz quanto de UVB está chegando ali. Então, basicamente, ele vai medir o índice, ou seja, a quantidade de UVB que está chegando ali naquele ponto. Você pode medir no sol, você pode medir em qualquer lugar. Eles fizeram isso para ver o quê? De fato, o meu emissor, LED ou lâmpada, está emitindo UVB? Esse animal está recebendo UVB? Então, é o primeiro ponto, né? Se não estiver chegando UVB, não vai dar diferença. Foi exatamente isso que eles viram, né? O grupo sem lâmpada, só com a lâmpada incandescente, 0000 durante o ano inteiro. Não emitiu nada de UVB, que era o que a gente esperava. O índice no grupo de LED, ele foi ali em torno de 0,5. Então, 0 a 0,4 no primeiro mês, no quarto mês 0,2 a 0,6, depois 0 a 0,3, depois no final 0 a 0,2. Ou seja, ele teve um pico ali com até os 4 meses, depois ele estabilizou próximo de 0,3. E ficou
nisso.
Será
que acontece isso, hein, cara?
Engraçado, né? Porque o LED, teoricamente, ele não tem vida útil. Mas, pelo visto, ele tá caindo, né?
Ele ficou, como você colocou aqui no roteiro, que ele foi inconsistente, né?
Se bem que agora, Renatinho, olhando aqui o resultado do trabalho, não, ele foi consistente. Apesar de ter sido mais alto numericamente, na estatística ele foi igual. Então, na verdade, foram erros, não, né? Foram variações de mensuração que são naturais da própria leitura. Se você ficar lendo 20 vezes ali seguidas, nunca vai dar o mesmo valor, isso é normal. Então, na verdade, foi uma questão da medida mesmo.
É, mas o VB ficou bem mais
segurou, espaço, né, cara? Segurou, é impressionante. Então, a lâmpada UVB, ela deu um valor mais alto, então de meio a um e pouquinho. Ficou aí, de meio a um, vamos dizer assim, durante o ano inteiro, né, cara? 11 meses, firme e forte, né?
Uhum.
E é o que promete a lâmpada, né, Renato?
Sim.
Eu medi a minha aqui, deu um esses dias com o leitor que chegou, tá dando um e ela tá pra fazer um ano. Então esse é um ponto interessante. Os fabricantes, eles alegam que a lâmpada vai ficar aí de 6 meses a um ano emitindo ultravioleta e depois ele para, né? Cai a emissão de ultravioleta. Não quer dizer que a lâmpada vai queimar, ela continua emitindo luz, mas a emissão de ultravioleta ela cai e para de funcionar. Mas varia muito, igual a minha lâmpada aqui fica 12 horas acesa e vai fazer um ano e está firme e forte. Então por isso que o medidor ele é interessante. Ele consegue nos dar esse número para a gente saber se está funcionando ou não. E a lâmpada UVB no trabalho manteve estável. Então, com relação à emissão de UVB, grupo que não tem UVB, não deveria ter UVB, não teve UVB. E os outros dois grupos se mantiveram ali firmes durante o ano inteiro. Mas a lâmpada emitindo mais que o LED, né? Então, sim, teoricamente, os animais do grupo da lâmpada deveriam estar melhorzão no cálcio, né?
Melhor que a gente diz é ter mais cálcio total ionizado, né?
É, mais cálcio na corrente sanguínea ali no exame de sangue deveria ter mais cálcio, exatamente. E foi isso que a gente viu?
Não.
Cara, não foi isso que a gente viu. Não foi isso que a gente viu. Então, os níveis de cálcio, né, tem dois cálcios que são medidos, é o cálcio iônico e o cálcio total, eles se mantiveram iguais em todos os grupos, velho. Com o VB, com o LED, sem nada, tudo igual. Tanto cálcio, tanto fósforo, que é importante, para quem é da área aí, quem é veterinário, biólogo, vai entender o que eu estou dizendo, para quem não é o foco, fósforo. E a vitamina D também, a vitamina D foi igual nos três grupos, cara. Isso é muito louco.
Sim. Esse é o ponto forte do trabalho, né, cara?
Esse é um ponto muito forte, cara. Mas com calma, gente. Não para de escutar o podcast aí, porque não é tão simples. É. A gente vai chegar na conclusão no final. Não é tão simples, mas é o ponto forte do trabalho. Eu acho que nem os autores estavam esperando isso, pra ser sincero, cara.
É, tanto que na discussão eles começam a bater vários outros trabalhos, né, que apontam justamente o contrário.
Exato, e a gente vai ter um viés aí que eu acho que vai ser importante a gente levantar, mas vamos deixar para o final. É. Então, basicamente, os níveis ficaram iguais entre os grupos. Algumas mudanças aconteceram, então, principalmente no final, chegando lá no fim do trabalho, tiveram algumas quedas quando a gente compara o animal no início e o animal no final. O que é isso? Estatisticamente explicando para vocês. Eu posso comparar os animais entre os grupos, ou seja, eu comparo o animal do grupo 1, 2 e 3, mas eu também posso comparar os animais dentro do grupo. Ou seja, vamos supor que eu tinha João, Maria e José, e eu comparei ele no tempo 0, no tempo 4, no tempo 8 e no tempo 11. Eu posso comparar o próprio João com o João no tempo 0 e no tempo 11, no tempo 0 e no tempo 8, ou seja, eu posso fazer uma comparação entre grupos, como eu posso fazer uma comparação dentro do grupo. E aí, na comparação dentro dos grupos, a gente viu algumas coisas que, vou ser sincero, não me dizem muito, mas que estatisticamente se apresentaram. Ou seja, a quantidade de cálcio no sangue desses animais caíram nos grupos UVB e LED, ou seja, com a lâmpada e com LED, no final...
De cálcio íon, né?
É, iônico, isso. Ele caiu no final do...
Por que eu não posso falar ionizado? Eu tentei falar ionizado duas vezes e você me corrigiu para iônico.
Cara, pode falar ionizado, é que eu tô acostumado a falar iônico. Em inglês eles chamam de ionized, né? E Em português, normalmente a gente fala iônico. Tanto faz, na real.
E de calço total, só no grupo de UVB, né? Que teve.
Que caiu pro final do trabalho. É difícil dizer alguma coisa sobre isso, tirar alguma conclusão. Porque a vitamina D estava estável, não teve diferença entre os grupos. Então, assim, eu acredito que isso seja mais uma variação de mensuração, de fato, do que fisiológica. Tanto que os animais se mantiveram tudo bem, né?
Uhum.
E é o que o trabalho também fala, né? Na verdade, a mensuração do cálcio, né? Da vitamina D3, que é o dihidroxicalcolicalciferol, ele inclusive foi maior no grupo de LED, ou seja, os animais expostos ao LED teoricamente tinham mais vitamina D do que os outros grupos, cara. Olha que loucura. Será que o LED realmente é melhor do que a lâmpada, velho?
É, cara, esse...
É um dado meio doido, né? Enfim, muito cedo pra gente estar a qualquer conclusão, mas é um dado interessante. E uma coisa que é interessante eu levantar sobre a vitamina D é que, igual eu falei lá no início do nosso podcast, tudo trabalha junto. Não trabalha a vitamina D alta, quer dizer que o bicho está saudável. Não. Se você der uma vitamina D altíssima e não der cálcio, não serve para nada.
Sim.
Se você der cálcio para caramba e não der vitamina D, mesma coisa. Não vai servir para nada.
E se você der cálcio e também der fósforo e desbalancear, também não vai dar nada. Por isso que ele mede o fósforo.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Exatamente. Então o cálcio e o fósforo estão intrinsecamente ligados, né? Não vamos entrar nesse detalhe aqui, acho que não cabe, né, Renatinho? Você acha que vale a pena?
Não, é muito extenso. E se a gente falar pouco, a gente vai falar besteira, e se falar muito, ninguém vai ouvir, tá?
Justíssimo. Melhor análise possível. Mas uma coisa que é interessante, que eu acho que explica isso muito bem, é que independente da vitamina D que esse animal estava exposto, mais alta no LED ou enfim, o nível de cálcio estava estável, ou seja, o animal estava sadio, o cálcio estava bacana, ponto. Lembrando que uma coisa importante de a gente falar é que a vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel. O que é isso? Ela dilui em gordura. Ela é solúvel em gordura. O que isso muda na prática? Existem vitaminas que não são solúveis em gordura, vão ser solúveis em água, e outras que são solúveis em gordura. As vitaminas solúveis em gordura, elas têm uma capacidade muito característica, que é de acumular no nosso corpo. Elas vão lá para o nosso adipócito, para a nossa gordura corporal, elas acumulam ali. Enquanto as hidrossolúveis, que é tipo a vitamina C, elas não têm essa capacidade. Sendo bem cringe agora, que eu tô muito jovem, né, falando gírias da modernidade.
Você falando que não é cringe é a coisa mais cringe do mundo, cara. Mas, enfim,
exatamente,
sigamos.
Obrigado. Vou me explicar. Quem tomava Cebion, não sei se vocês sabem, aquela pílulazinha efervescente de vitamina C, aquilo é uma bomba de vitamina C, mas não faz mal. Por quê? Porque a vitamina C, ela é hidrossolúvel. Tudo que você toma de vitamina C que você não usa, você urina ela. Você faz xixi dela, tanto que o xixi ficava meio fortão, né? Quando você tomava Cebion pra caramba.
Era o principal sintoma que tinha dado certo.
Então você excreta isso e tá tudo bem. A vitamina D não, cara. Ela é lipossolúvel. Quando ela é lipossolúvel, quando você toma muito, você recebe muito, isso vai acumulando. Isso pode te intoxicar com uma vitamina D. Ou seja, quando você chega lá e soca seu bicho de vitamina D achando que ele vai ficar saudável... Errou, amigo. Tá erradaço. Você tá fazendo uma bobagem muito grande e o animal pode intoxicar. Até o Breno Jankovski, um abraço aí lá de Campinas, me mostrou um caso de um pogona intoxicado com vitamina D. Bicho super calcificado. Era puro cálcio. Os ossos do bicho eram puro cálcio. Porque ele tinha vitamina D demais. Ele tava super exposto ao UVB e super exposto à disponibilidade dietética de vitamina D e de cálcio. E o animal morreu disso, inclusive, né? Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso aí, Renato?
Não, cara, na verdade não. Ah, só André aqui, porque talvez alguém que escute a gente e faça o que todos deveriam fazer, que é ir lá e ler o trabalho, eles podem pensar assim, pô, mas os caras falam que tem diferença, mas no resumo do trabalho fala que baixou o cálcio iônico, que você fala?
É, o ionizado, tudo bem.
O cálcio iônico, abaixou o cálcio total... abaixou a D3 e o único que se manteve e as outras coisas mantiveram estáveis. Mas é que nem o André explicou. Foi durante o trabalho, com o tempo, e isso se mostrou estatisticamente. Mas analisando o trabalho no todo, pensando no resultado mesmo, não fez tanta diferença, né? Só esse parênteses que eu queria abrir.
É, perfeito, Renato. Acho que é um ponto crítico aí que você pôs, que é por isso que é importante, né, a gente ter pessoas que entendem de metodologia, de pesquisa, para trazer isso, que é o objetivo aqui do podcast, né, que é, tipo, não é só o número, não é só a leitura, tem que ter uma análise de contexto, né? Então, dá até para ver que os próprios valores de P, para quem é mais engajado aí na pesquisa, em alguns casos, ficaram bem próximos de 0,05, ou seja, muito próximos de não darem diferença estatística. E isso tudo pode mudar quando você aumenta o número de animais, você aumenta o tempo de análise, isso tudo pode mudar. A ciência, ela é bem volátil, né? A gente vai falar disso mais pra frente nos vieses.
É, Leandro, daí os caras podem falar, pô, mas então abaixou, no LED abaixou, mas no VB também baixou.
Uhum, então... Exatamente. E se tava muito bom e abaixou, continua bom, isso é importante de ser levantado também, né? Que foi exatamente o que aconteceu. É, e aí, cara, na discussão eles trazem uns pontos bem interessantes, para ser sincero. É bem interessante mesmo. São dois pontos principais. O primeiro ponto é, será que os pogonas conseguiram selecionar os alimentos melhor, sendo expostos ou não à ultravioleta B, para compensar isso? O que, que a gente chama disso? De um apetite seletivo. Então seria tipo assim, aquela história que você mesmo gosta de falar muito isso, né? Que o animal sabe o que ele precisa. Isso não é verdade 100% das vezes, mas a gente sabe, por exemplo, que galinhas de postura tendem a buscar o cálcio quando estão fazendo postura, ou seja, eles têm um apetite seletivo de acordo com a demanda. Nem sempre vai ser assim, mas eles levantaram a hipótese disso acontecer. Ou seja, aquele animal que não estava exposto à ultravioleta, ele buscar mais vitamina D, buscar mais cálcio para tentar compensar isso.
E ele bate com outros estudos também falando que a suplementação somente oral não é suficiente, né?
Uhum. Mas talvez seja, né? Pensando do...
Ele bate estudos que apontam isso. Isso que eu quis dizer.
Exatamente. E ele questiona isso, mostrando que o grupo sem a luz ultravioleta ficou massa, né? Ou seja...
Uhum.
Complicado.
Ele buscou outra alternativa. E outro ponto que eu achei muito interessante, cara, que eles podem variar o seu tempo de exposição à luz de acordo com o consumo, né? Então também é um indicador.
Perfeito. Que é o que vocês trouxeram muito bem lá no episódio de iluminação, né? Voltando mais uma vez, se vocês quiserem complementar esse podcast, escuta lá, né? O de iluminação, que é o que vocês falam de gradiente de UVB, né? Que é tipo, a lâmpada UVB está de um lado do terrário, então o nível, o índice de UVB logo abaixo da lâmpada vai ser mais alto, e do outro lado do terrário, mais baixo. E o pogona pode escolher onde que ele fica, né? Quanto que ele se expõe à ultravioleta. Ou seja, às vezes o grupo de ultravioleta B, ele teve o índice ultravioleta B mais alto de todos, mas o pogona não viu necessidade. Então o que, que ele fez? Ele não ficou lá de baixo torrando, enquanto do LED pode ter tido uma emissão mais baixa de índice e ele teve que ficar mais próximo do LED para pegar mais UVB.
Sim.
Então isso poderia ter sido confirmado ou descartado se eles tivessem gravado o animal e ter feito um mapeamento de calor de ocupação do terrário. Mas eles nunca pensariam nisso, eu acho, né? Antes de rodar o trabalho, só pensariam nisso depois, né? que é bem mais complicado, né? Mas poderia ter sido feito isso para confirmar ou descartar essa hipótese que eles levantaram na discussão. Mas é bem legal esse levantamento deles. E aí você vê, né, que são caras alto nível, né?
Sim,
que o cara chegar numa análise dessa aí, ele realmente entende de réptil, por isso que esse artigo é tão massa. Sabe um negócio que eu senti falta, Renatinho? Já até puxando um pouco pros vieses. E o raio-x que ele falou que fez dos bichos? Ele não comenta, né?
Verdade, eu não tinha reparado nisso. ele fez pra guardar. Ele tava,
porque assim,
ele tava precisando fazer cone de calopsita. Daí ele fez um raio-x só pra...
Cara, porque assim, é um negócio interessante. Tudo que a gente apresenta em material de método num artigo, a gente tem que apresentar o resultado e a gente tem que discutir. Porque senão fica uma lacuna no artigo. E é engraçado, porque eles simplesmente falam que os animais ficaram saudáveis. Mas o que poderia ter sido feito aqui, que inclusive eu estou com alguns trabalhos fazendo, é calcular a densidade óssea.
Sim, então, eu imaginei bater que ele ia fazer quando eu li a metodologia.
Exato, então assim, seria o final da cadeia. Então você não expõe ao UVB, você não tem vitamina D em níveis adequados que ele já mediu, você vai comprometer o cálcio, que ele também mediu, e no final da cadeia você vai ter a mobilização do cálcio do osso para o sangue. E aí você vai ter a fragilidade óssea, que seria o ponto final, né, da cadeia aí do cálcio. Que ele fez o raio-x e não mediu, acho que deve ter dado algum BO. Conhecendo o Divers, só mais um fun fact aqui do Divers, quando a gente estava lá nos Estados Unidos, ele falava assim, o que vocês acham da doença tal? Aí a pessoa, eu acho isso, isso e isso. Ele, existe um artigo de fulano de tal, do ano tal, que fala sobre a doença, procurem. Aí a gente ia lá e procurava. Ah, professor, achei. Aí ele falava, ele diz na página 3 que tem que usar uma agulha número 24 para você fazer a biópsia, teve uma mortalidade de 3%. Acertei? Aí a gente, sim. Aí ele, yes. Ou não, não acertei ele. Não fale, não fale. Eu errei a agulha? Aí você errou a agulha. Não era 24, era 26? Isso. Ah, beleza. E ele decorava os artigos, mano. Então, assim, é um cara que manja muito. E conhecendo eles, o que eu acho que pode ter acontecido? Algum BO no raio-x. Ou ele fez e perdeu o arquivo, ou ele fez e o raio-x não ficou bom, ou os caras fizeram o raio-x errado, e ele não quis pôr isso no artigo. Que conhecendo o bicho é fera, mano. O bicho é um monstro, cara.
E ele então, seria incapaz também de falar que não fez. Porque ele fez.
É, isso aí. Eu vou ser sincero, cara, isso aí é uma fragilidade de ego na pesquisa que existe. Porque eu não vejo problema. Fiz o raio-x e perdi o arquivo, cara. Acontece, entendeu? Qual que é o problema de você colocar isso no artigo? E a gente não estaria questionando. Ia falar, cara, perdeu o artigo, perdeu o arquivo. Por isso que ele não está analisando. E agora, nesse caso, na minha opinião, ficou uma lacuna. Se eu fosse o revisor do artigo, eu ia questionar. Eu ia falar, tá, e o raio-x? Porque se pôs, tem. Se tem, tem que falar. É assim que funciona na pesquisa. Então, acho que ele deu um mole aí. E aí tem mais alguns pontos, né, Renatinho, ali do artigo que a gente é obrigado a levantar nessa nossa discussão. Você quer começar?
Cara, eu acho que assim, 3 meses sem D3, que você colocou aqui, será que foi suficiente?
É, só para contextualizar, os animais eram suplementados com vitamina D3 e eles ficaram 3 meses antes do período experimental sem o vitamina D3, resumindo, para dar uma zerada, vamos falar assim, na suplementação. Então os bichos estabilizaram todo mundo com 3 meses sem estabilização e aí começou o experimento. E aí, será que foi suficiente? O que você acha, Renatinho?
Não, cara, eu acho que não, porque se ele foi baixando com o tempo, se no zero tava com um nível e depois ele foi baixando, eu acho que não foi suficiente pra zerar.
É, e aí lembrando, a gente volta naquele contexto lá, né? Que é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, se fosse uma vitamina hidrossolúvel, com certeza seria o bastante. Agora, talvez animais estavam com tanta vitamina D3 por um excesso de suplementação, que é muito comum, né? Que eles já tinham muita vitamina D3 nos adipócitos guardadas no corpo. E aí, simplesmente, eles foram utilizando essas reservas e por isso que se manteve tudo estável. Então, acho que isso é uma possibilidade de ter acontecido. Não dá para afirmar, como não dá para descartar, mas é um ponto aí que fica o questionamento, né?
Ah, é outro ponto que você colocou aqui, que não fala, eles não falam como deram cálcio, mas eu imagino que foi o cálcio oral.
Sim, mas será que foi na salada?
Eu imagino, no inseto? Bom, eu imagino.
Foi um potinho separado? Como que isso foi fornecido?
É isso também.
Porque ele não fala. E o que vai mudar isso? Qual que é a diferença disso? Porque se você põe na salada, o animal come a salada, ele vai automaticamente comer aquela quantidade de cálcio e ponto. Se foi num potinho separado, ele pode ter comido mais ou menos cálcio de acordo com o animal. Se foi fazendo o dusting, né, nos insetos, ou seja, misturando ali junto com os insetos, pode variar com o tamanho do grilo. Um grilo menor vai ter mais cálcio do que um grilo maior por superfície de contato. Então isso tudo... Vou afirmar, é picuinha, gente. Isso é detalhe do detalhe do detalhe. Não acho que comprometeu.
Mas o criador que está escutando a gente vai se perguntar, né?
É, exatamente. Eu sei que está em casa também, né, com o seu Pogona. É importante você saber que, por melhor que o artigo seja, o que eu acho que a gente vai concluir aqui, não é determinante. Você não pode cortar ultravioleta pronto porque esse artigo fala isso. Tem muitos fatores envolvidos.
Que a gente está tentando falar nessa sessão do episódio, que são os viés, né?
Exatamente. E aí que eu acho muito importante é o tempo, né, cara? 11 meses, o que você acha?
Ah, é pouco, né?
É muito, mas é pouco, né?
É. Assim, eu acho que pro trabalho, ok. Porque o trabalho, no universo do trabalho, foi 11 meses e acabou. Mas pra...
Exato.
Pra gente já trazer isso pra uma prática e bater o martelo, não, vamos fazer assim, é pouco. Mas com certeza é um resultado que faz a gente pensar. Né?
Exato. E assim, lembrando que a gente quer, pelo menos os meus clientes que têm Pogona, eu quero que vivam 15 anos, para mais, se possível. Então talvez esse manejo por 15 anos pode exatamente, abaixando de pouquinho em pouquinho, com 10, 12 anos, ter uma consequência maior. Só que isso é inviável de fazer num trabalho. Isso a gente chama de um estudo de corte. O que é um estudo de corte? É quando você pega um paciente, um animal, uma pessoa que for no tempo zero e acompanha ele durante um longo período da vida. É um tipo de estudo super caro e super difícil de se manter. Por quê? Porque vários animais morrem ao longo da vida. É óbvio, né? Ninguém vai...
morrem ao longo do tempo.
Ninguém vai morrer ao longo da morte, né? Todo mundo morre ao longo da vida, né? Então isso é muito caro e muito complexo. Ele teria que começar um trabalho com 100 animais, manter contato com 100 animais. A pessoa tem que estar disposta a todo ano voltar lá para fazer os exames. Enfim, é complicadíssimo esse tipo de trabalho e não seria tão viável, vamos dizer assim, né? Eu anotei uma coisa aqui...
De um trabalho com fêmea, né?
Exatamente o que eu ia falar, pode dizer então.
Não, pode falar. Esse
não, fale, eu gosto de escutar a sua voz, ainda mais quando você está com esse bigodinho aí, charmoso.
O bigodeiro tá demais. Não, ele falou que fêmeas e dragão barbado, né, eles mantêm os níveis, né, por mais de 83 dias depois de você tirar o bebê, né, e a suplementação dietética com D3.
Então, acho que por isso 3 meses, né? Agora, juntando essas duas informações, faz um pouco de sentido. 3 meses, para quem não é muito bom na matemática,
é
cada
mais ou
mês,
menos
em média,
dias.
30 dias, mais ou menos 90 dias. Ou seja, eles superaram os 83 dias que um trabalho anterior mostrou.
Numa
então,
fêmea,
agora faz
que
sentido.
Em teoria, teria mais.
Então faz sentido os 3 meses. E desculpa aí, galera, talvez a gente tenha falado uma grande bobagem. Mas, enfim, é uma possibilidade de algo que pode ter acontecido. Olha que bosta, né? É uma possibilidade, algo que pode ter acontecido. Mas enfim, é assim que funciona. Então, beleza. Fechou. Eu acho que esses pontos do viés são bem interessantes. Um viés que ele mesmo já coloca é que eles não mediram quanto de cada alimento cada animal ingeriu. Que seria uma possibilidade, esse apetite seletivo para dosar os níveis de vitamina D e de cálcio. Ele mesmo cita isso no trabalho, isso é muito legal. Ele mesmo identificar um ponto fraco mostra a seriedade do trabalho, que nenhum trabalho é perfeito. E, cara, fechou, né? Tipo, os caras literalmente mataram a pau o trabalho, tipo, cima e embaixo, né?
Ah, eu não esperaria menos do cara que teve a honra de ser seu orientador.
Eu vou te falar, o cara é gente boa, velho. Ele é gente boa, ele é meio escrotão assim, ele é inglês, né? Mas ele é muito gente boa e manja muito, muito, muito mesmo. Mas eu não mando bom dia, amigo, pra ele. Você manda pros seus contatos.
Eu sou mais íntimo dos meus contatos mesmo.
Tudo bem.
Cara, e só uma fanfic aqui, né? Já que você trouxe à tona, esse estudo foi feito no Zoo Atlanta, né? O Zoo Atlanta hoje é um dos melhores zoológicos dos Estados Unidos. Só que ele tem uma história meio conturbada. Ele nasceu ali por volta dos anos 50, anos 60, não lembro certo. Mas eu sei que na década de 80 ele foi eleito um dos 10 piores zoológicos dos Estados Unidos. E aí,
é mesmo?
Ele era um zoológico público. Por causa disso, em 1985 ele foi privatizado. Então uma ONG ganhou os direitos administrativos do zoológico, que é a Associação Zoológica do Zoológico de Atlanta, alguma coisa assim. Mas, enfim, fizeram uma ONG para gerir o Zoo de Atlanta, de contratar o Terry Maple, que é um para diretor, que é um...
É um autor de vários livros, né?
Sim, de vários livros. Eu conheço 2 livros dele. Mas ele é um cara, assim, muito influente no mundo zoológico. E ele fez, e assim, foi uma revolução extremamente agressiva para bem, né? De melhorias. E hoje o Zoo de Atlanta é uma grande referência e a coleção do Zoo de Atlanta de répteis é incrível, cara. Incrível.
É um zoológico sensacional. Tive a oportunidade de conhecer também.
Você foi pra lá, cara?
Sensacional. Fui 2 ou 3 vezes no zoológico lá. É coisa de louco, é coisa de louco. E aí, Renatinho, teve um viés aqui, cara, que eu acho que ele é essencial e que a gente esqueceu de levantar.
Qual?
Que é a dieta do Pogona. O que, que esses Pogonas comiam? Você lembra lá atrás?
Eu comi insetos e frutas, não era?
Tem mais uma coisa. Sobe lá no roteiro, dá uma olhada. Tem um ponto nutricional que pode fazer toda a diferença.
Grilo, salada... Ah, rapaz! O neonato!
Esse ponto. Eles comiam neonatos a cada... Me corrija aí se eu estiver errado. Uma, duas vezes por mês.
Por mês. Sim.
Por que que isso é tão importante? Porque as presas...
Porque cachorro eles... não precisa de um bebê.
Cachorro não precisa de um bebê. Cobra, serpente, não precisa de um bebê. E por que que não precisa de um bebê? Porque quando ele ingere uma presa inteira, com todo o seu conteúdo, de maneira íntegra, ele já tem vitamina D na sua composição. Ou seja, esses animais, eles estavam sim ingerindo vitamina D3 por meio dos neonatos.
É, rapaz, esse é um, eu acho que é um viés.
Esse é um pulo do gato, hein, cara? E é um hábito que a gente não tem aqui no Brasil, de dar neonato pra pogona.
Por causa de crenças limitantes.
É, exatamente. É. Então, assim, isso pode ter feito toda a diferença. Ou seja, o que a gente pode supor desse trabalho?
Mas peraí, André, não quer dizer também que você tem que alimentar seu pogona só com neonato?
Não, antes, de forma alguma.
Só pra deixar claro. Mas
então, precisa. Tem um trabalho que o Renatinho adora, né? Que ele analisa o conteúdo estomacal de pogonas em vida livre. Então... Já teve alguns trabalhos mostrando que 90% desse conteúdo era de matéria vegetal e 10% de matéria animal, mas tem alguns que já questionam isso, que fala que talvez em vida livre eles são oportunistas e eventualmente essas taxas de conteúdo animal sejam maiores, até 60%. Então o que, que pode acontecer? Quando esses animais de cativeiro estão ingerindo neonatos, automaticamente eles estão ingerindo vitamina D e eles vão se comportar mais como serpente do que como gecko, vamos colocar assim. Ou seja, ele está sendo suplementado por vitamina D em níveis ok, com alimentação de uma a duas vezes com neonatos. E pode ser por isso que esses animais não apresentaram deficiência de vitamina D. No Brasil, eu não dou neonato para o meu pogona, talvez 11 meses sem lâmpada ultravioleta e sem neonato, eu já posso ter problema.
Sim.
Você concorda nisso aí,
Renato?
Eu
concordo 100%, cara. Eu acho que é o viés mais importante e interessante desse trabalho.
É, acho também que...
Como seriam os resultados se eles não tivessem comido uma, duas vezes por mês neonato?
Perfeito. Eu acho que, assim, a gente já pode começar a entrar nos finalmente da nossa discussão desse artigo.
É, só pra deixar bem claro, cara, pra quem tá escutando a gente não tá falando pra você dar neonato todos os dias pro seu pogona. A gente sabe que o neonato ele pode ser bom pra isso, especificamente. E pode ser até uma característica de sobrevivência do bicho. Tipo,
Perfeito.
Eu sei que isso não vai me fazer muito bem aqui pra isso, mas agora eu tô precisando disso. E ele vai lá e come, né?
E ele vai compensando, né?
E o prejuízo disso a longo prazo, a gente não sabe.
Não sabe.
Mas a gente sabe que pode ter, potencialmente vai ter. Então a gente não tá falando pra você tirar as lâmpadas do seu pogona e dar só neonato.
Perfeito,
claro.
Então acho que pra gente fechar e chegar na nossa recomendação final e fazer a revisão do artigo padrão do nosso podcast aí, né? Então o que a gente consegue tirar? Que a gente não precisa ter medo do LED ultravioleta, que aparentemente ele não é dos mais fortes, mas ele funciona bem.
Sim.
Ele consegue atender a demanda, então isso é muito legal, né, cara? Porque o LED é muito prático, né? A lâmpada realmente dura um ano, então acho que é legal a gente medir por meio de medidores de índice UVB. Para quem tem poucos animais, acho que é interessante buscar clínicas especializadas que tenham um medidor, leva sua lâmpada lá e testa para saber a hora de trocar, a hora que está caindo. Então, talvez dure até muito mais que um ano, mas acho que é importante acompanhar as mensurações. Que mais? Então, isso das medidas, né, da lâmpada e do LED... É interessante, eu mesmo tinha muito medo de usar o LED, não sei se você já teve ideia de usar esse LED ou não, mas eu tinha medo e agora eu perco um pouco desse medo.
Cara, eu sempre tive curiosidade justamente pensando nas estufas, né, de planta. Eu sei que é diferente, que planta não precisa de UVB desse jeito, mas né, eu sempre pensei nisso.
E última coisa que o artigo não conclui, mas ele levanta, que é a importância do degradê, né, como é que vocês chamam? De... de UVB também, não só de calor, né, das diferenças dentro do terrário, mais intenso e mais leve.
Assim.
Como é que vocês usam o termo lá?
Gradiente.
Me fugiu. Gradiente, obrigado. Então, a importância do gradiente de UVB, não só de calor, que isso também é importante na vida do bicho. A lâmpada UVB ela tem que estar de um dos lados do terrário, de modo que o animal consiga escolher. O que eu faço muito para o meu pogona é alturas, um gradiente de altura, levando a proximidades da lâmpada diferente. Então, a intensidade do UVB próximo da lâmpada é maior do que quando ela está longe da lâmpada. Então, eu faço um gradiente de altura e de distância. Então, o animal consegue ficar mais embaixo, ou seja, mais longe da lâmpada, como consegue ficar mais em cima, lembrando, sem ter contato direto, que ele pode se queimar, e tendo uma exposição maior de UVB. Então, acho que esses três pontos são legais. Que a lâmpada funciona, ela dura um ano, talvez até mais do que um ano. O LED, ele é menos intenso, mas ele funciona, sim. E que o gradiente de UVB ele é muito importante. E aí eu chego nas recomendações. Eu mantenho o que eu já tinha de recomendação. 6 a 12 horas de UVB por dia para esses animais. Pode ser 5.0 ou 10.0. Vai variar do seu setup de terrário. Para quem quiser uma consultoria, pode ir lá no site do meu exótico, que a gente tem uma consultoria aí para montar os terrários. O cálcio, eu gosto de dar uma a duas vezes por semana. Eu acho que todo dia é demais, principalmente salpicado sobre o alimento, seja sobre o inseto ou sobre a salada. E a troca de lâmpada, se você não mede por meio de um índice de UVB, trocar todo ano. Se você mede, quando ela cair, você troca. O que você acha dessa recomendação aí, Renatinho?
Cara, eu acho perfeito. E não quer dizer que a gente está ignorando o trabalho. É só que a gente tem que trabalhar com... Todo mundo quer inovar alguma coisa, né, cara? E eu acho que essa inovação é muito interessante, né? Pensando em custos, pensando em praticidade, pensando em recurso mesmo. Mas a gente ainda não pode bater martelo. Vai lá e compra, se você tiver um macho pogona de 240 a 310 gramas, por 11 meses você pode usar essa, né? O máximo que a gente pode recomendar é isso, né? Mas fora... E se você mantiver os neonatos, se mantiver os bichos separados, que lembrando, se você colocar os bichos juntos, talvez por ser um espectro mais baixo, não sei se é o certo dizer, mas talvez os bichos tenham uma competição para ficar embaixo
com
da
certeza.
Lâmpada. Então,
com certeza.
Porque o tempo vai... Que é uma coisa que a gente sempre fala lá no podcast do meu exótico, que é um podcast mais pro criador em si. O lagarto não é planta, cara. Você não vai colocar o lagarto debaixo do sol e vai começar todos os processos. Não, são processos fisiológicos bem complicados, que os fatores importantes aí são a exposição, a temperatura e a disponibilidade. Mas envolvem muitos outros mecanismos que vão estar comprometidos se o bicho está numa situação de estresse, como por exemplo na sua mão embaixo do sol. Então,
perfeito.
E
a gente tem que pensar o corpo como
o bicho,
sistema, né?
O trabalho, ele pontua bastante que o bicho ele vai escolher, ele sabe quanto tempo ele tem que ficar exposto, independente da radiação que está sendo oferecida lá. Ele sabe, né? Ele sente, ele evoluiu por milhões de anos para fazer isso, né? Então eu acho que isso aí eu também sigo, eu para variar, vou copiar sua informação e vou passar para frente. E porque se der errado eu vou falar que foi você que falou, e se der certo eu vou ficar com todo...
Evasão de responsabilidade, que chama isso.
Sim, eu faço bastante isso.
Então,
mas
assim,
é isso, cara.
Eu achei, cara, é assim, é um primeiro passo pra gente questionar as nossas verdades. A gente não deve mudar a nossa verdade que já é consolidada ao longo do tempo, mas é um primeiro passo que ensaios clínicos, que a gente chama, ou seja, a gente testar isso em animais do dia a dia e não animais experimentais, vão poder confirmar ou não essa informação. Então isso é bem legal. Não esperava nada diferente do Dives do que um trabalho cabuloso desse, que realmente é top. Vou pro resumo então, pode ser, Renatinho?
Vamos.
Então, a gente trabalhou hoje com um artigo, né, dos Effects of Light Emitting Diode, famoso LED, of the production of cholecalciferol, que é a vitamina D, and associated blood parameters in the bearded dragon, então no dragão barbudo. No Journal of Zoo and Wildlife Medicine, ótimo jornal da área, em 2017, relativamente recente, fator de impacto 0.73. São cinco autores, todos diplomatas, gente de alto nível. Lara Kusak, que é
a sua
primeira
amiga,
autora.
A Kusak não é diplomata.
Ela não é diplomata, desculpa. Mas
ainda,
ela estava,
né,
na residência. Ela não é ainda, mas ela estava na residência quando eu estive lá em 2015. provavelmente foi o trabalho de residente dela, e orientada pelo Steven Divers, que é um dos papas da medicina de répteis mundiais hoje. Foi um estudo experimental, prospectivo, controlado, então grau de evidência muito alto. Só poderia ser melhor se fosse um ensaio clínico, ou seja, com animais do dia a dia mesmo, ou uma meta-análise, que teria usado muitos animais. E ele dividiu 15 animais machos jovens em 3 grupos, sem exposição de vitamina D, sem exposição de luz ultravioleta, utilizando LEDs de ultravioleta ou lâmpada ultravioleta, e basicamente ele percebeu que todos os animais se mantiveram saudáveis dentro dos parâmetros que eles analisaram, independente da variação de índice UVB que teve entre os grupos, ou seja, os animais mantiveram. Os principais vieses são 90 dias só sem suplementação de vitamina D, que é um ponto que a gente tem que pensar. 11 meses, apesar de um bom tempo para um estudo experimental, ele ainda é pouco tempo comparado ao tempo de vida do animal. E o principal deles é a dieta, que é a presença do neonato 1 a 2 vezes por mês, que pode ser uma fonte de vitamina D, a exemplo das serpentes. Então, acho que esse é o principal viés. Aplicabilidade altíssima, né, cara? Eu acho que ainda é muito cedo para mudar conceitos, mas mostra que nem sempre
acho que,
a não exposição...
A aplicabilidade do jeito que está não é boa, por enquanto.
Tá,
mas ela tem
concordo.
Um potencial gigante.
Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. E dá para tirar uma recomendação prática aqui muito boa. Se você está sem lâmpada, você não conseguiu comprar lâmpada, ou você importou e não chegou ainda, você está com medo do seu animal ficar mal, primeiro, não vai ser tão rápido. Segundo, você pode suplementar com neonato esporádico, 1 a 2 vezes por mês, até sua lâmpada nova chegar. Manter assim, não recomendo. Mas num caso de emergência, sua lâmpada estourou, não chegou a nova, vai demorar 3-4 meses para chegar, ok. Eu acho que dá para cogitar essa possibilidade. Lembrando que aparentemente 90 dias, sem nenhum tipo de suplementação ou nada, dá para manter esse animal assim. Você pode usar...
E
cálcio com vitamina D também.
Sim. E faltou o raio-x, porque eu imagino que ele fez o raio-x, porque se você tem o cálcio circulante ok, pode ser que ele esteja ok, mas pode ser que ele esteja perdendo densidade óssea, né?
Sim, ele tá ok porque ele tá puxando com osso, né?
Então, e faltou, né?
Faltou. Eu acho que isso não é tão importante, porque ele também dosou vitamina D. Então, se isso tivesse acontecendo, ele teria que ter vitamina D baixa, cálcio normal, e aí sim mostraria que ele estava mobilizando, entendeu?
Sim.
Mas enfim, acho que a gente fecha nesse ponto e resumindo. Galera, não inventa moda, né? Não vai mudar o seu manejo inteiro por causa de um único artigo, por melhor que ele seja, mas a gente já tem um manejo consolidado. A gente precisa de mais trabalhos ainda nessa linha para poder, de fato, mudar uma recomendação de manejo que já está tão consolidada. Perfeito?
Perfeito, André. E... para você que chegou aqui até agora, muito obrigado. Sigam a gente aqui, sigam lá o Meu Exótico, né, que é o nosso outro podcast semanal. A nossa ideia aqui desse podcast é trazer trabalhos científicos para tirar um pouco, desmistificar, trazer novidade, trazer um pouco de frescor para esse meio que é tão bitolado em tantas informações. E se você tem alguma sugestão de tema ou de artigo, manda para a gente, manda para o André, ou manda para mim, ou manda lá no Meu Exótico, onde você quiser mandar. Com certeza vai chegar até a gente e a gente com certeza vai fazer alguma coisa a respeito, né? Nossa ideia não é aqui cagar regra para ninguém, então se você vai cornetar a gente, por favor, fica à vontade. A gente até quer isso, a gente quer expandir, porque eu, André, a gente pensa de jeitos diferentes, a gente lê o mesmo artigo, a gente discute e traz episódio. Mas talvez você tenha visto uma coisa no trabalho que não tenha visto. Ou talvez você tenha uma problemática que o trabalho não atendeu. Então a gente quer saber, a gente quer conversar com vocês, a gente quer que vocês critiquem a gente, que vocês falem os temas que vocês querem ouvir, o que é que a gente procura, o que tem publicado de novo, de interessante nisso. E muito obrigado até agora. Sigam, recomendem para os seus amigos. Use nosso podcast para falar com o seu crush ou com sua crush. Você sabia que você pode comprar lâmpadas de LED e que os neonatos têm uma interferência gigante na... Enfim, use como você quiser o nosso podcast, desde que
seja para o bem.
Seja para o bem, né? A gente vai entender.
Então aí, então, mas obrigado mais uma vez por essa companhia, Renato. Por mais desagradável que seja, sempre é produtiva. E a gente se vê na próxima. Um abraço.
Um abraço, pessoal. Até mais.
Curtiu esse episódio? Que tal compartilhar ele em sua rede e contribuir com a divulgação científica? E se discorda de algo ou tem alguma sugestão, já sabe. Só mandar uma mensagem para o Instagram @meuexótico. E até a próxima.